Ciência USP.
Neste Ciência USP, vamos falar sobre o uso de ferramentas quantitativas para prever a probabilidade de estourar uma crise financeira. Também vamos falar sobre a Cúpula do Clima da ONU, que acontece nesta terça-feira em Nova York, e de uma pesquisa que encontrou um potencial novo remédio para tratar a doença de Chagas. Hoje quem faz o destaque é o Matheus Souza, nosso jovem repórter do Jornal da USP. Matheus, bem-vindo ao Ciência USP e conta pra gente que notícia do mundo da ciência você traz.
Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que a memantina, uma droga usada contra o Alzheimer, também pode tratar a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma das chamadas doenças negligenciadas, chamadas assim porque atingem principalmente a população com baixa renda, e por isso não despertam muito interesse da indústria farmacêutica em investir nas pesquisas por tratamento. Lembrando que a doença de Chagas é causada por um parasita, o protozoário Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo inseto barbeiro e afeta até 6 milhões de pessoas no continente americano. Na fase crônica da doença, anos depois de a pessoa ser infectada, ela pode trazer problemas graves como insuficiência cardíaca.
Matheus, a gente sabe que contra o Alzheimer não tem um tratamento definitivo. Os medicamentos, eles retardam o progresso da doença, mas não curam. Contra a doença de Chagas, como é que os remédios funcionam?
Então, nós temos tratamento para a doença de Chagas com as drogas Nifurtimox e Benznidazol. Elas são bem eficazes no começo, na fase aguda da doença, mas na fase crônica elas têm que ser usadas com moderação, por causa de efeitos colaterais graves que podem surgir no tratamento a longo prazo. Agora os pesquisadores mostraram que a memantina pode diminuir o número de parasitas e camundongos com doença de Chagas e aumentar a taxa de sobrevivência dos animais. O estudo é liderado pelo professor Ariel Silber, aqui da USP, e foi publicado no dia 19 de setembro na revista PLOS Neglected Tropical Diseases.
Matheus, muito obrigada pela participação. E você, ouvinte, se quiser saber mais detalhes sobre essa história, pode acompanhar nossas redes sociais, porque em breve vai sair uma reportagem sobre o assunto. Bom, e hoje nós temos dois destaques. Na última sexta-feira, diversas cidades do mundo tiveram as manifestações da greve global pelo clima. Em Nova York, nos Estados Unidos, o ato foi uma das atividades que antecederam a Cúpula do Clima da ONU, a qual, aliás, o Brasil não foi convidado a falar porque não apresentou planos de novas ações contra a mudança climática. Nosso colega Inácio Amigo, da Climate Tracker, está em Nova York e mandou pra gente um relato sobre essa movimentação toda.
Entre os dias 20 e 27 de setembro está acontecendo aqui em Nova York a Semana do Clima, onde vários eventos espalhados pela cidade buscam chamar atenção para a necessidade de aumentar as ações contra as mudanças climáticas. O pontapé de saída da semana foi a greve mundial pelo clima, que na passada sexta-feira, dia 20 de setembro, levou às ruas de Nova York a mais de 250 mil pessoas. O protesto contou com a presença da jovem ativista sueca Greta Thunberg, que viajou aos Estados Unidos de barco, já que ela se recusa a voar para não aumentar sua pegada de carbono. Além do protesto, um dos momentos mais importantes da semana foi a Cúpula sobre a Ação Climática, que aconteceu na segunda-feira, dia 23. A cúpula foi convocada de forma extraordinária pelo secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, que quer fazer das mudanças climáticas o ponto central do seu mandato. E por que ele convocou a cúpula? Bem, o Acordo de Paris, que foi aprovado em 2015 por 195 países, tem como objetivo cortar o aumento do aquecimento global abaixo de 2 graus e, se possível, de 1,5 em relação aos níveis pré-industriais. Para conseguir isso, cada país desenvolveu um plano de redução de emissões de gases de efeito estufa. Esses planos são conhecidos como NDCs, Nationally Determined Contributions, e a ideia é que eles comecem a ser implementados a partir do ano que vem, 2020. A ONU já tem vários relatórios que mostram que com os NDCs atuais, a temperatura do planeta aumentará por volta de 3 graus nos próximos 11 anos. Essa é a razão principal pela qual António Guterres convocou de forma extraordinária a Cúpula do Clima, cujo objetivo principal foi tentar conseguir que os diferentes países se comprometessem a tomar ações mais ambiciosas contra as mudanças climáticas. Além disso, muitos outros eventos acontecerão até a próxima sexta-feira, todos eles com o mesmo objetivo: colocar o tema das mudanças climáticas na agenda política.
No último dia 15, fez 11 anos que um tradicional banco americano chamado Lehman Brothers foi à falência.
Foi um fim de semana de nervosismo no mercado.
O anúncio da falência do Lehman Brothers e a venda do Merrill Lynch ao Bank of America dão força às previsões mais pessimistas sobre a estabilidade do sistema financeiro norte-americano. É o mais recente episódio da crise do crédito que desde 2007 assola o mundo financeiro.
A notícia derrubou as bolsas de valores de todo o mundo e levou ao que foi uma das maiores crises financeiras da história.
Isso, né, foi uma crise que pegou grandes bancos em vários países, né? Não só nos Estados Unidos, né? Mas em vários países da Europa.
Esse é o Márcio Nakane, economista e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA USP.
Então, assim, a partir desse episódio, né, os economistas começaram a olhar com um pouco mais de carinho para esse tema. Não só os economistas, mas as autoridades também, né, bancos centrais, né, começaram a pensar, né, no, na regulação do sistema financeiro com esse olhar, assim, porque até então o olhar era muito na instituição individual, né, ou seja, desde que eu assegure que uma instituição bancária esteja, né, bem, né, eu, regulador, né, não tenho com o que me preocupar. E o foco mudou completamente, né, depois da crise financeira. Então o foco passou a ser exatamente essa questão do risco sistêmico, né, do risco do sistema financeiro como um todo.
Um artigo publicado recentemente na revista científica PNAS apresenta um modelo para prever esse risco sistêmico. Um dos pesquisadores que assinam o artigo é um ilustre economista americano. Robert Engel foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2003 pela contribuição no campo da econometria. O Márcio Nakane leu o artigo e topou comentá-lo para participar deste Ciência USP.
Então, assim, Robert Engel é uma figura importante, né, o primeiro autor desse artigo, e desde 2009, né, ele tem estudado essa questão, né, do risco sistêmico. E aí, no fundo, né, esse artigo, ele é meio que, eu não sei se é, assim, é a culminação de tudo isso que ele fez, né, mas é um artigo que reflete muito, eu acho, né, essa linha de pesquisa ao qual ele vem se dedicando, né, há uns 10 anos pelo menos.
O modelo do Robert Engel é uma tentativa de medir a probabilidade de acontecer uma crise financeira. Antes de explicar o trabalho, vamos voltar a 2008.
Lehman Brothers staff arrived at work in London this morning to be told the bank had been put into administration.
Quando Lehman Brothers quebrou, o que estava acontecendo nos Estados Unidos era algo que foi chamado de crise do subprime. Subprime é um tipo de financiamento que quase todo mundo podia pegar. A pessoa não precisava comprovar renda e podia usar a própria casa como garantia. Depois, os papéis das dívidas desses empréstimos eram vendidos no mercado financeiro. Para o investidor, era interessante, porque pagava juros altos. O problema é que quando as pessoas não conseguiram pagar as dívidas, faltou dinheiro nos bancos.
Uma instituição financeira, uma instituição bancária, ela tipicamente é um intermediário, né? Ou seja, ela capta recursos, né, do público, né? Por exemplo, com depósitos, né? CDBs, fundos de investimento e assim por diante, e ela pega esses recursos e, né, utiliza para realizar empréstimos, né, e atividades como essa. Então, assim, basicamente ela é um intermediário, né, entre duas pontas. E aí ela pode ter riscos associados aos dois lados. Tá? Então, por exemplo, né, no lado dos depósitos, tem uma literatura grande falando de corridas bancárias. Tem um outro lado, né, que é o lado que a gente chama de lado dos ativos, né, que é quando o banco vai e aplica esses recursos. Né, então ele ou pode emprestar, né, para alguém, né, ou ele mesmo pode, né, aplicar em outros ativos. E aí, no caso em que ele empresta para alguém, tem um risco que a gente chama risco de crédito, que é o risco da pessoa para quem ele emprestou não pagar, né, que é o que a gente chama de inadimplência, né? Então, tem um outro risco que é chamado de risco de mercado, que tem a ver com o movimento das taxas, né, de juros. Então, por exemplo, né, quando um banco ele pega o seu recurso, né, e aplica no mercado, o seu próprio recurso aplica no mercado financeiro a uma certa taxa, as taxas de mercado, né, podem oscilar, né? E essa oscilação pode ir contra o banco. E aí, nesse caso, tem esse outro risco, né, que é chamado de risco, né, de mercado.
Mas entre a crise em um banco e a crise em todo um país, existe a crise sistêmica dos bancos, que é a preocupação dos autores do artigo da PNAS. O Márcio explicou a diferença entre esses tipos de crise.
É assim, então a crise de um banco é a crise individual, né? Então, se esse banco não é um banco muito importante, né, ele vai entrar em falência, ele vai ser liquidado e pronto, né? O problema morreu ali, né? Quer dizer, se tiver um sistema de seguro de depósito, os depositantes vão receber os seus recursos e pronto, né? Sem nenhuma outra consequência. Um pouco mais grave do que isso é a crise que é chamada de crise sistêmica, né? Que, então, ele pode começar com a falência de um banco, mas não de um banco pequeno, um banco grande, por exemplo. Então, a gente diz, né, um banco que seja sistemicamente importante. Então, um banco que está relacionado com muitos outros bancos, é um banco que tem muitos empréstimos e assim por diante. Ou seja, é um banco que, se ele falir, ele pode gerar contágio, né? Ou seja, ele pode gerar falência de outros bancos e assim por diante.
Para calcular o risco de uma crise desse tipo acontecer novamente em algum país, os pesquisadores seguiram duas etapas. Primeiro, eles construíram uma medida de risco sistêmico para cada país, utilizando dados de bancos que são listados em bolsas de valores. A partir desses dados, eles calcularam um índice beta.
Então, esse beta de uma ação basicamente mostra assim, quão correlacionado está o preço daquela ação particular com o preço, né, de uma carteira, de um portfólio. Tá? Quanto maior for o beta, né, de uma ação, maior é o risco, né, dessa ação. O que eles chamam de risco sistêmico é quando um banco ele não tem recursos próprios suficientes, né, não tem capital suficiente para conseguir cobrir uma crise financeira. Tá? Então, como ele não tem capital suficiente, né, ele vai ter algum problema, né, certamente. Né? E aí, o que melhor reflete assim, a avaliação, né, do mercado a respeito da saúde do banco é o comportamento das ações, né, de um banco. Né? Porque o comportamento das ações de um banco ele reflete, né, tudo, né, que os investidores em qualquer lugar pensam a respeito do que pode acontecer, né, com esse banco. O que eles fazem? Como eles estão interessados no mundo inteiro, tá? O que eles pegam é um índice que é composto a partir das bolsas, né, de vários países do mundo. Né? É um índice calculado pela Morgan Stanley.
O índice beta ainda não é um indicador de risco sistêmico. Para chegar lá, eles fazem outra equação, agora considerando um cenário semelhante àquele da crise de 2008, quando o valor das ações em bolsa caíram 40%.
Como na econometria eu estimei qual que é o beta de cada ação em particular, eu sei o efeito, né, que essa queda de 40% nas ações do mundo inteiro ela vai ter sobre cada ação de cada banco. Tá? Banco do Brasil, Bradesco, né, Itaú Unibanco e assim por diante. E, portanto, eu sei, né, quanto de capital ele precisaria ter para conseguir absorver uma perda como essa. Assim, para dar o passo para risco sistêmico, eles agregam isso para todos os bancos de um país, né?
Sabendo o indicador de risco, eles partem para a segunda etapa. Eles pegam emprestada a base de dados montada por outros dois economistas americanos.
Eles juntam a base de dados deles, né, de onde então eles extraem essa medida de risco sistêmico, né, para cada país, né, para cada período de tempo. E eles querem utilizar também uma base de dados que diz respeito à saúde, digamos, né, do sistema financeiro, né, de cada país em cada ponto do tempo. Essa segunda medida, né, não é deles, né, então eles pegam, né, de um outro trabalho acadêmico, né, Cristina Romer e David Romer, onde esses autores eles montam para 24 países membros da OCDE essa base a partir dos relatórios da OCDE sobre cada país. Né? Esses relatórios são chamados de Economic Outlook, que a OCDE produz com frequência semestral.
Aqui um parênteses rápido. A lista de 24 países da OCDE acabou diminuindo para 23, porque os autores descartaram a Islândia da análise. É que a Islândia não tem nenhum banco de capital aberto. Bom, mas a vantagem dessa base de dados é que ela organiza em números uma avaliação que é qualitativa e que dá uma classificação de 1 a 15 para a economia de cada país.
Como é que o Engel e o Rush eles chegam na probabilidade de uma crise financeira? Então, basicamente, de novo, é um exercício de econometria. Então, é como se eles quisessem estimar uma relação econométrica, onde a variável que eles querem explicar, a variável dependente, a gente chama, é exatamente essa classificação, dessas 15 possibilidades, e entre as variáveis que podem explicar essa classificação estão essas medidas de risco sistêmico, que eles calcularam com base no que eles fizeram. Tá? Então é como se a gente tivesse uma regressão, e a partir dessa regressão, a partir dos coeficientes estimados dessa regressão, eles são capazes de calcular a probabilidade de uma crise financeira.
A probabilidade de crise é uma porcentagem. Como os dados que eles usam são de vários anos, dá para consultar as projeções para o futuro, mas também verificar o que aconteceu no passado. Por exemplo, entre 2005 e 2010, o risco de crise financeira nos Estados Unidos foi superior a 80%. E a história a gente sabe, a crise aconteceu e o efeito foi global.
Como os bancos hoje em dia são bancos espalhados no mundo inteiro, então você pega esses grandes bancos americanos, Citibank, Morgan Stanley, eles estão no mundo inteiro. Então, alguma coisa que, afeta o mercado acionário em Singapura, ele afeta o Citibank em Singapura, e aí esse efeito do Citibank em Singapura pode se espalhar pelo Citibank de outros lugares do mundo. Então, hoje em dia, é a maneira como pela qual o sistema bancário internacional está organizado, você permite que aconteça esses contágios, mesmo de um único banco, através das suas subsidiárias ao redor do mundo. Tá? Então, esse é um mecanismo possível. Tem alguma evidência de que isso aconteceu na crise, na crise de 2007 e 2008, tem estudos que mostram esse tipo de efeito. Então, um país que, sei lá, um país na América Latina, por exemplo, que não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, com o mercado de subprime nos Estados Unidos, tá? E mesmo assim se teve um efeito via subsidiárias, via subsidiárias dos bancos estrangeiros, está isso afetando localmente.
O Márcio trouxe para o estúdio um gráfico que mostra esses três últimos picos. E eu achei curioso que a partir da crise de 2008, o risco muda completamente de patamar. Fica permanentemente muito mais alto do que era antes da crise.
Eles têm um site na universidade, na escola de business da NYU, que chama Stern Business School. Eles têm um site onde eles divulgam o cálculo dessa medida de risco sistêmico. Eles têm um site na universidade, na escola de business da NYU, que chama Stern Business School. Eles têm um site onde eles divulgam o cálculo dessa medida de risco sistêmico para assim, como a base de dados para fazer isso são bancos listados em bolsa, então eles são capazes de divulgar essa medida para vários bancos, para vários países do mundo. Eles comentam que desde 2007 e 2008, esse indicador deles atingiu três picos importantes, que foi exatamente 2007 e 2008, depois, logo depois, né, na época da crise da dívida soberana dos países europeus, né, tipo Grécia, Portugal, Itália, e mais recentemente, né, 2016, 2017, ele atinge um outro pico, e esse pico relacionado, né, com os bancos chineses e japoneses. Aí tudo bem, isso já ficou para trás. Aí eu fiquei curioso de olhar como é que a gente está hoje. E de novo a gente está num pico.
Vale dizer também que nas últimas crises faltaram aos bancos de todo o mundo em torno de 4 trilhões de dólares para cobrir o déficit causado pela queda das ações. E ouve só o que está acontecendo agora.
E o pico de agora é ainda relacionado com os bancos chineses, principalmente com os bancos chineses. Chineses mais japoneses, assim, a soma dos bancos chineses com os bancos japoneses é dá mais ou menos metade, né, dessa falta de capital.
Foi aí que perguntamos: será que uma eventual crise dos bancos chineses poderia contaminar o sistema econômico brasileiro?
O nosso sistema bancário, ele tem muita relação, né, com o sistema bancário americano, europeu e assim por diante. É, ele tem menos relação com o sistema bancário desses países. Ele tem um pouco mais com os japoneses, né, os bancos japoneses, e muito pouco com os bancos chineses. Então, assim, então a nossa relação, a nossa, digo, dos bancos, né, relação com os bancos dessa região é muito baixa, o que faz com que o contágio direto, né, via sistema financeiro seja baixo. Eu acho que se for acontecer alguma consequência, não vai ser via bancos, mas vai ser via relações econômicas mesmo, né? Então, assim, que se houver uma crise lá, isso deve ter algum efeito sobre a própria economia chinesa, e aí efeitos da economia chinesa sobre a economia brasileira são grandes, né? Por conta de exportações, principalmente, né? Então, assim, então a gente tem muita relação com a economia chinesa, com a economia japonesa, mas, né, não é uma relação de caráter financeiro, assim, então os nossos bancos estão um pouco ligados com os bancos de lá. Bom, de qualquer maneira, né, nós, eu digo nós, os nossos bancos, eles são bancos que estão, né, eles têm uma saúde financeira muito boa, né? Então, assim, os índices de capitalização, né, dos bancos brasileiros costumam ser muito, muito elevados. Isso de um lado. Então, mesmo assim, mesmo quando a gente teve essa crise de 2007, 2008, né, os nossos bancos passaram bem por essa crise.
E com essa previsão não tão animadora, o Ciência USP chega ao fim. Este episódio contou com a produção da Ivanir Ferreira e com as participações do Matheus Souza e do Inácio Amigo. Na edição de som, Tabita Said, Thales Figueiredo e Beatriz Jusca. Na apresentação, eu, Silvana Salles. E você pode participar, deixando sua opinião nas nossas redes sociais e compartilhando o podcast com seus amigos. Até mais!
Ciência USP.